Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Se você economiza em tudo, mas ainda fica com aquela sensação de que não tá juntando dinheiro, esse vídeo é pra você. E se você não tá conseguindo nem economizar, esse vídeo também é pra você. As finanças só vão pra frente se você desenvolver três pilares.
Por isso agora a gente vai te mostrar como trabalhar melhor cada um desses três pilares e desenvolver um método pra gastar menos, ganhar mais e investir melhor.
Eu sou Yolanda Fordeloni.
Eu sou o César Esperandi e nós somos do canal EconoWeek, a tradução da economia e da melhor maneira de juntar dinheiro.
Você que é novo por aqui, já se inscreve porque todo mundo sai ganhando. Pra você isso é de graça e você passa a receber conteúdos, ó, top, que vão te ajudar nos investimentos e também ajuda a gente a crescer o canal. E aproveita e já deixa seu like se você tá cansado de só trabalhar e não ver nada na conta. EconoWeek, eu tenho que começar esse vídeo contando que eu já passei por muitas fases na minha vida. Na minha infância e adolescência, quando eu ganhava mesada, eu guardava o máximo que eu podia. Porque assim eu achava que ia juntar muita grana. Não deu muito certo. Aí chegou a faculdade ali de jornalismo e eu comecei a fazer minhas contas de em quanto tempo ia juntar o meu primeiro milhão. Mas no fim também não deu muito certo porque eu não respeitei o terceiro pilar. Foi só próximo aos 30 anos que eu comecei a olhar com carinho também a minha renda, porque eu descobri que eu ganhava mal.
Ui, eu pensando agora, eu acho que eu tive uma trajetória razoavelmente parecida. E eu acho que tem que ter paciência, né? Porque eu comecei a ganhar bem a hora que eu adquiri experiência, maturidade, e o salário um pouquinho mais bacana só veio depois de um certo tempo. Mas já dá pra antecipar a inteligência financeira dos outros dois pilares, que é investir bem e gastar pouco. A gente já falou, mas eu vou repetir pra ficar bem claro pra você. A inteligência financeira é composta por três pilares: gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Falando assim pode até parecer muito fácil, muito óbvio, mas não é. Fica tranquilo que a gente vai explorar esses três pilares agora.
Então vamos pro primeiro pilar. Quando a gente fala em gastar menos, logo você imagina uma coisa chata. Você associa a privação, a dor. Porque tá pensando em cortar a pizza, o streaming, tudo que é gostoso. Cortar esses gastos faz parte, mas tenta imaginar o contrário. Pensa naqueles gastos que você não vai sofrer pra cortar. Ninguém sofre por tomar um banho mais curto, economizar na conta de energia. Na verdade, eu vou ficar até feliz se a conta vier mais barata. Também ninguém sofre em parar de pagar uma tarifa de cartão de crédito ou conta corrente. Fechar a torneira, então, e diminuir o gasto da água? Pô, vou ficar feliz. Então a primeira dica é você listar todos os gastos que você poderia cortar ou diminuir sem sentir falta.
Eu tenho um bom exemplo de corte de gastos. Eu me mudei de um apartamento que eu morava sozinho e pagava um aluguel mais caro para dividir um apartamento muito maior e mais legal com outros dois amigos e ainda economizar. De quebra, eu tenho praticamente todos os serviços de streaming porque cada um assina um, tem muito mais coisa para assistir sem eu gastar mais com isso. Mas às vezes só isso não basta e alguns gastos legais, prazerosos, precisam ser cortados ou podados. E tem duas sugestões agora pra você. O primeiro é que você não precisa cortar totalmente, mas você pode limitar. Por exemplo, eu nasci na Moca, o bairro mais italiano de São Paulo, e adoro pizza, mas eu não preciso comer pizza 3 vezes por semana. Pode ser uma vezinha só ou uma vez a cada 15 dias.
Segunda diquinha, faz a conta anual. Quando a gente olha o gasto lá pequenininho, mensal, a gente não se dá conta de quanto ele representa no longo prazo. Uma assinatura do Clube de Livros de R$50 por mês são R$600 no ano que você tá gastando e às vezes nem utilizando se você não tá conseguindo ler tudo.
Mas só economizar é suficiente? Não, não é suficiente se você ganhar mal. E é esse o outro pilar que você tem que trabalhar. Não é pra você se sentir mal, não. É só pra você encarar a realidade de frente.
Independentemente se você é um trabalhador com carteira assinada, se você é autônomo, se você é freelancer, se você é empreendedor, a renda extra sempre cai bem. E aqui nesse vídeo a gente comentou até os tipos de renda extra que você pode fazer. Se você tá precisando de grana, eu não perderia.
Agora vamos começar dividindo as recomendações pra ganhar mais, começando pelos CLTs e depois a gente fala de quem é autônomo, empreende, coisa do tipo. Tem um site bem legal chamado Glassdoor, que mostra uma pesquisa feita voluntariamente por vários profissionais de várias empresas que colocam como é o ambiente de trabalho e principalmente qual que é a média salarial daquele cargo naquela empresa. Você vai ter uma boa noção se o seu salário está abaixo da média do mercado e vai ter um bom argumento para pleitear um aumento.
Já com essa noção do mercado de quanto que as pessoas estão ganhando, você vai ter que tomar uma decisão. Você quer ganhar mais no lugar onde você está trabalhando ou você quer ir para o concorrente, para outras empresas tentar pleitear um salário melhor. Se a sua resposta for a segunda opção, aí você vai ter que entrar no LinkedIn e ver o que, que as pessoas da empresa onde você quer trabalhar têm no currículo. Elas têm algum certificado, algum curso? Como é que tá o perfil delas descrito lá no LinkedIn?
Agora, se você não trabalha numa empresa tão estruturada assim, com um programa de progresso de carreira, quais steps você tem que atingir para adquirir a nova promoção, a minha dica é você sentar com seu chefe e falar: pô, chefe, eu quero assumir novas responsabilidades. Todo chefe gosta de funcionário que chama no peito, que quer assumir novas responsabilidades, que quer trabalhar mais, e com você não vai ser diferente. Nessa hora dá até pra dar uma lembrada de tudo que você fez na empresa, quais resultados você atingiu, quais progressos em equipe você participou e, quem sabe, até conseguir uma moralzinha pro próximo aumento.
Mas, claro, nessa conversa você já vai deixar claro que você quer sim progredir na sua carreira e com isso ganhar mais. Se não agora, daqui um tempo. Então faça perguntas específicas. O que que falta para eu virar um gerente, um coordenador? De quanto em quanto tempo eu posso sentar com você para pedir um feedback e ver se eu consegui atingir as minhas metas? Já deixa combinado uma data, marca na agenda.
E deixa tudo bem claro pro seu chefe, jogando limpo, que você tem vontade de progredir. E aí, se você perceber que ele não tá muito a fim de cooperar nessa direção, talvez seja a hora de você buscar um novo emprego sem pressa.
Tá, mas e se eu for autônomo ou empreendedor?
Começa listando quais são as principais empresas, os principais clientes que mais compram de você e dê mais importância para elas, ao mesmo tempo que você pode começar a prospectar empresas concorrentes que também podem se tornar suas clientes.
E você também sempre pode pensar em como trabalhar ambos, produtos e serviços. Não ficou claro? Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu vi uma história de uma mulher que vendia flores na porta de um cemitério. Só que tem mês que morre mais gente, mês que morre menos gente, e como você deve imaginar, a renda dela mudava muito todos os meses. Ela vendia um produto, só que ela transformou isso num serviço. Além de continuar vendendo as flores ali na porta do cemitério, ela procurou vários prédios comerciais e passou a vender uma assinatura. As empresas pagam uma taxa fixa para ela todos os meses e ela passa nos prédios comerciais para mudar o arranjo que aparece ali no hall de entrada do prédio.
Se você trabalha vendendo produtos eletrônicos, será que você não consegue agregar valor e oferecer um serviço de manutenção para esses itens? Se você é dentista, será que você não consegue montar um material online, um e-book de como cuidar melhor da saúde bucal? Pausinha pro código secreto aqui da comunidade Econoic. Comenta aqui embaixo ganhar mais para eu saber se você chegou até aqui. Esse vai ser nosso código secreto, hein?
Antes da gente falar do pilar investir melhor, uma diquinha, tem um livro muito bom para você que é autônomo do Eduardo Amuri chamado Finanças para Autônomos. Ele mostra justamente como você faz para você controlar os seus ganhos e até potencializar eles. Se você tá conseguindo economizar todo mês já é um bom começo. Mais de 7 em cada 10 brasileiros não guardam nada por mês.
Mas é óbvio que conseguir guardar dinheiro todo mês, mas deixar ela no colchão em vez de investir, você tá perdendo dinheiro. Porque o dinheiro continua ali igualzinho, só que o preço das coisas sobe, que é a famigerada inflação, e você tá perdendo pra ela. Ah, mas eu invisto na caderneta de poupança. Pô, beleza, já é melhor do que nada, só que mesmo assim é o pior investimento em termos de rentabilidade, apesar da segurança. A inflação tá em mais de 8% e no dia da gravação desse vídeo a rentabilidade da poupança tá em menos de 3,70% ao ano, ou seja, tá perdendo de lavada.
Um cálculo bem rapidinho agora que vai te mostrar como investir melhor faz diferença. Às vezes a gente fica com aquela preguiça de sair da poupança, pesquisar outros tipos de renda fixa, mas se você conseguir melhorar um pouquinho essa rentabilidade, já vai fazer uma baita diferença no longo prazo. Vamos conferir aqui na planilha. Se você fizer um investimento de R$300 por mês durante 120 meses, ou seja, por 10 anos, a uma taxa de 0,3012, que é a rentabilidade mensal da poupança, você vai ter juntado R$43.418 em 10 anos. Já é melhor do que os R$36.000, que seria a quantia que você teria guardado se você tivesse somado só esses R$300 ao longo de 120 meses sem investir em nada. É uma diferença de mais de R$7.000. Mas vamos ver quanto que você teria juntado se você conseguisse uma rentabilidade de 0,8%, que é um retorno que você consegue encontrar hoje na renda fixa, porque isso dá um pouco mais de 10% ao ano. Nesse caso, você teria juntado em 10 anos pouco mais de R$60.000, R$17.000 a mais do que na poupança. Olha a diferença.
Se você gostou dessa continha, dá uma olhada em simulações de investimentos que a gente fez em renda fixa com ótimas rentabilidades. Você não precisa correr mais risco para encontrá-las. Clica aí, assiste, já aproveita e se inscreve aqui do lado. Até o próximo vídeo.